Olá a todos que nos escutam! Está começando agora mais um Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Mariana Oliveira e apresento essa edição com Pedro Vitor. Fala aí, PV, tudo jóia?
E aí, Mari, comigo tudo ótimo. Olá, ouvinte, preparamos essa edição do Na Escuta com muita informação bacana para você. Fique ligado!
Pessoal, lembrando que também é possível ouvir as edições anteriores do nosso rádio jornal. É só acessar o site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online.
Além do Rádio Jornal, lá você encontra entrevistas, reportagens especiais e programas temáticos.
Confira agora o que preparamos para você nessa edição.
Na Escuta, informação que toca.
Para os fãs de futebol, o Na Escuta mostra como a tecnologia está presente nesse esporte.
As abelhas estão desaparecendo. Saiba o que esse risco de extinção representa para o nosso dia a dia.
Na reportagem especial desta edição, vamos conhecer um pouco melhor sobre as criptomoedas brasileiras.
Na entrevista, você confere uma conversa com Joana Batista, diretora da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia.
Em 2018, ouvimos muito sobre o projeto Escola Sem Partido. O Na Escuta foi saber o que os professores têm a dizer sobre o assunto.
A pianista Nininha Rocha é a estrela do Solta o Verbo desta edição.
Tudo isso vocês conferem agora no Na Escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Nosso primeiro assunto é futebol, mas futebol com tecnologia. Mari, você já parou para pensar na relação entre essas duas coisas?
Ah, eu imagino que a tecnologia tem a ver com os equipamentos, né? Eles evoluem com o tempo e agora até usam o árbitro de vídeo, por exemplo.
Pois é, Mari, mas não é só isso, viu? Na reportagem que preparei para o Na Escuta, fui entender como a tecnologia pode melhorar o desempenho dos jogadores em campo. Confiram aí. Plataformas de vídeo, softwares, GPS e até mesmo drones já estão sendo utilizados pelos grandes clubes de futebol para monitorar os seus jogadores em campo. Com a tecnologia à disposição, é possível coletar dados importantes sobre a performance dos atletas, como a distância percorrida, o número de passes certos e errados, o local em campo onde a equipe mais esteve presente e o tempo da posse de bola. A zagueira brasileira, Daiane Medeiros, do Paris Saint-Germain, conta como a tecnologia auxilia no trabalho dos jogadores em um dos grandes times da Europa.
Hoje em dia temos GPS, analista de desempenhos, aplicativos onde podemos assistir os jogos, os treinos. Sempre antes e depois dos jogos a gente tem reuniões para estar analisando os times adversários. Falamos sobre a estatística da partida, sobre o desempenho de cada jogadora. Acho que essas partes assim, são muito importantes para a gente, porque a gente consegue entender melhor o que o treinador está querendo, o que a gente ainda precisa alcançar.
Se os softwares conseguem colher os dados e criar gráficos e planilhas, os analistas de desempenho possuem a importante função de elaborar estudos e compreender os resultados obtidos. Gustavo Nicolini, analista de desempenho do Palmeiras, fala sobre o seu trabalho no clube.
A gente serve como sempre um suporte, um staff, para o comando técnico, né? No caso do treinador que está ali no momento. A gente trabalha para o clube e dá aquele suporte, aquilo que o treinador precisa. Seja a informação, o dado que seja necessário colher, ou se já existe, ou procurar, ou fazer pesquisa. Enfim, a gente trabalha como suporte aí à comissão técnica.
O preparador físico da equipe de futsal do Magnus de Sorocaba, Mauro Sandri, ressalta a importância da análise de desempenho.
A análise de desempenho ela vem para trazer, né, a comissão técnica, atletas, diretoria, uma representação numérica daquilo que acontece no jogo. Sem análise de desempenho, qualquer análise que a gente possa fazer da partida é totalmente abstrata, né? E passando muito por aquilo que a gente chama de olhômetro dos profissionais. Quando a gente faz uma avaliação do atleta, a gente ficava muito assim, o atleta foi bem, foi mal, foi mais ou menos, mas não existia dados que comprovassem essa teoria, né?
Nos principais clubes de futebol, há três setores em que o analista interfere. Na análise da própria equipe, do adversário e no monitoramento de mercado para a contratação de novos jogadores. O psicólogo do esporte, Lucas Lara, explica que existem equipamentos na psicologia que auxiliam os atletas.
Aqui no Brasil a gente utiliza muito o neurofeedback e o biofeedback. Em linhas gerais, seriam eletrodos implantados em diferentes partes do seu corpo que eles captam como que está a sua atividade fisiológica e neurofisiológica e manda esses dados para o software. Em tempo real, eu sei como que está a atividade cerebral desse cliente que está fazendo o exame, né? E a gente consegue monitorar e consegue aplicar técnicas para que ele aprenda e crie caminhos neuronais para poder regular, por exemplo, a ansiedade, né? Como que está essa atividade no seu corpo.
Lucas comenta sobre como essa tecnologia pode ajudar os jogadores de futebol na prática.
Muitas das vezes eles recebem a bola na grande área e pensam demais e não sabem o que fazer. Esse pensar demais, essa atividade demais que ele tem, não ajuda em nada, acaba sabotando. Então, acaba que a gente trabalha muito esse nível de concentração para que ele consiga, ao invés de pensar demais, apenas execute e seja mais objetivo.
A tecnologia já faz parte do futebol de alto nível e a análise de desempenho está se tornando cada vez mais comum nesse cenário. E aí, qual será a próxima evolução do futebol? Pedro Vitor para o Na Escuta.
Que as abelhas são grandes produtoras naturais de mel, cera, própolis e pólen, a gente já sabe. Mas, PV, você sabia que elas também são responsáveis pela produção dos nossos alimentos?
Olha, Mari, na verdade eu não sabia disso. O que eu sei é que algumas espécies de abelhas correm risco de extinção.
Esses pequenos insetos têm um papel muito mais relevante na nossa vida do que imaginamos. E na reportagem a seguir eu falo um pouquinho mais sobre isso. Você consegue imaginar que a vida como conhecemos hoje em dia pode sofrer drásticas mudanças por culpa da extinção de um inseto com menos de 1 centímetro de comprimento? Se essa ideia soa impossível para você, é porque não conhece a influência das abelhas no ambiente. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, no Brasil, das 141 espécies de plantas cultivadas para uso na alimentação humana, produção animal, biodiesel e fibras, 85 delas dependem da polinização realizada pelas abelhas. Mas, você deve estar se questionando, somente elas realizam esse processo? A resposta é não, mas elas são responsáveis por cerca de 90% da polinização. Laura Neri é representante da organização Be or Not to Be, que defende a causa das abelhas no Brasil. Ela comenta que, além da produção em si, as abelhas também são responsáveis por outros fatores na produção agrícola.
Muitos estudos apontam que a presença das abelhas, ela garante não apenas a produtividade, mas também a qualidade dos frutos, dos grãos e folhagens desses cultivos. Para você ter uma ideia, os serviços ecossistêmicos de polinização, eles representam financeiramente 10% do valor do PIB agrícola.
Mas, mesmo tendo essa grande importância, as abelhas vêm sofrendo um processo de extinção em todo o mundo. As causas do desaparecimento ainda não são completamente conhecidas, mas 3 delas são apontadas como as possíveis vilãs. Uma delas são os agrotóxicos, como explica a Laura.
Nesse caso, as substâncias presentes nos agrotóxicos, elas atuam na memória de navegação da abelha, atrapalhando a sua orientação, fazendo com que percam a capacidade de retornar às colmeias. E isso causa a desorientação da abelha e, consequentemente, sua morte. Uma outra forma de contaminação efetiva se dá através do contato direto com os agrotóxicos durante sua aplicação aérea, mediante a pulverização.
Outros fatores muito citados por pesquisadores da área para justificar a extinção são as queimadas e o desmatamento.
Além do impacto que eles causam no clima e na preservação dos nossos biomas, essa atividade também pode resultar em destruição dos ninhos das abelhas, causando uma redução de oferta de alimento e também de local para nidificação.
A fim de minimizar esse impacto causado pela diminuição do número de abelhas, algumas técnicas para adaptação do processo de polinização começaram a ser pensadas. Uma delas é a natural, que propõe a substituição das abelhas por outros animais como beija-flores e besouros. Mas ainda não seria o suficiente, pois algumas espécies de plantas são exclusivamente polinizadas por abelhas. Na China, um dos primeiros países a decretarem estado de alerta para a extinção desses insetos, já se fazem algumas tentativas de inserir a influência humana nessa área. Mas, como explica a técnica em meio ambiente, Beatriz Codogno, esse processo ainda é extremamente trivial.
Eu acho que é um assunto muito difícil de falar, porque até hoje não existe nenhum método que realmente seja eficaz para suprir essa falta. Existem métodos de polinização artificial, por exemplo, na China já tem a implementação dessas técnicas, então assim, várias lavouras e jardins que estão usando a polinização artificial. E aí a pessoa vai até uma planta e aí ela retira o pólen de uma flor e aí ela vai até outra flor e passa esse pólen nessa flor. E aí faz a fecundação, que é o processo de polinização, né?
A extinção das abelhas ainda é um problema sem remediação e a forma mais eficiente de solucioná-lo é colaborando com a sobrevivência desses pequenos insetos. Todo mundo pode fazer sua parte plantando flores e árvores, consumindo mais alimentos orgânicos e deixando lá aquela colmeia de abelhas sem ferrão que estão no cantinho da sua casa. Além disso, você também pode contribuir com a ONG Be or Not to Be. Para mais informações, acesse o site www.be.com.br. E lembre-se, você não quer viver em um mundo sem abelhas. Mariana Oliveira para o Na Escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
PV, você tem acompanhado nossas reportagens especiais sobre criptomoedas?
Mas é claro, Mari. A última foi sobre a regulamentação do dinheiro digital, não foi?
Exatamente. E hoje, para dar continuidade no assunto, Giovanna Tedeschi nos informa sobre as criptomoedas brasileiras. Quais são as perspectivas no país? Quais são as principais moedas? Descubra agora!
Já sabemos que criptomoeda é o dinheiro digital que usa criptografia para garantir segurança. Ele é gerenciado pelos próprios usuários e não passa pela Casa da Moeda ou por autoridades específicas. Mas qual o contexto de criptomoedas no Brasil? A Dilma Coin de 2013 foi uma das primeiras criptomoedas a serem criadas no país, como forma de brincadeira. Foi só no ano passado que começaram a surgir outros projetos, Wcoin e a Niobio Cash. Matheus Nunes é o criador do site Livecoins, um portal independente de notícias sobre blockchain e criptoeconomia. Ele afirma que no Brasil o mercado é bastante relevante.
No contexto geral, o Brasil é um dos países mais importantes das criptomoedas. Ele já ficou já em terceiro lugar de negociação no mundo todo e hoje ele aparece lá em sétimo, oitavo lugar em volume de negociação. As maiores comunidades de criptomoedas do mundo estão tudo aqui no Brasil. Inclusive, a comunidade do Bitcoin mesmo, a maior está aqui no Brasil. Você vai encontrar comunidades maiores em assim, número nos Estados Unidos, mas é tudo comunidade com boot, com pessoal de spam. A daqui do Brasil ela é muito bem gerenciada.
Apesar disso, Matheus diz que a maioria dos projetos brasileiros tem profissionais pouco capacitados. Por isso, muitas criptomoedas nacionais não duram muito tempo. Ele diz acreditar que apenas 3 projetos são sérios, dos 30 desenvolvidos do país.
Algumas dessas moedas têm muita deficiência de desenvolvimento. Por quê? Porque qualquer um hoje em dia cria uma moeda. Se você quiser criar uma moeda, basta você pesquisar no Google aí que você vai criar. E muita gente fez isso mesmo. E a maioria dessas moedas não serve pra nada. Não é simplesmente copiar e colar um código e falar, pronto, tá aqui minha moeda, todo mundo compra aí. Não é assim.
Marconi Soldati é fundador da Niobio Cash, que tem capitalização de mais de $600 mil. O objetivo principal da moeda brasileira é o desenvolvimento do minério Nióbio no país.
Dá um retorno à sociedade de algum jeito, né? E no nosso caso é agregar valor às nossas riquezas naturais. O Nióbio é o maior exemplo de riqueza brasileira. 98% de todo o Nióbio do mundo está no Brasil, né? E a gente sabe que o Brasil, em geral, exporta muita matéria-prima e compra os manufaturados. Então, o Nióbio Cash tem um fundo que se propõe a ajudar nessa questão, né? Parte da mineração vai para um fundo. E esse fundo é para ajudar a pesquisa para agregar valor nas nossas riquezas naturais.
Marconi explica também que a ideia é colocar o Brasil como participante ativo desse novo tipo de dinheiro.
A gente acredita que a moeda digital descentralizada é um passo além na história do dinheiro, né? É importante ter brasileiro entendendo essa tecnologia, né? Participando ativamente disso.
Na opinião de Matheus, do Livecoins, não há uma necessidade real de que criptomoedas sejam criadas no país. Ele afirma que a nacionalidade da moeda é indiferente. O importante é seu propósito.
A gente está vendo um processo de tokenização, se chama tokenizar. Cada moeda dessa é uma empresa que está ali por trás. Cada uma tem um projeto diferente. Mais para frente a gente vai ver isso acontecendo em tudo quanto é lugar. Provavelmente a gente vai numa pizzaria aí e toda vez que eu for lá na pizzaria, a pizzaria vai me dar aí, entre aspas, uma pizza coin. Sei lá, quando eu tiver 10 pizza coin, eu vou conseguir trocar por uma pizza, por exemplo. O que vai acontecer é que todo mundo vai criar um token para alguma coisa. Agora, o que disso aí que vai ser aproveitado, o que, que realmente vai trazer valor para a gente ou não, a gente ainda vai descobrir.
Apesar de perspectivas otimistas, ainda há muitos relatos de insegurança na negociação de criptomoedas, incluindo as recém-criadas brasileiras. É só fazer uma busca rápida com a palavra criptomoedas no site Reclame Aqui, que aparecem centenas de queixas. Mas como se proteger quando se trata de algo tão abstrato como o dinheiro digital? Pedro Damasceno é diretor de operações da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, a ABCB. Ele afirma que a criptoeconomia é vulnerável a fraudes e golpes como todo o mercado. Por isso, é necessário investigar bem antes de investir em qualquer área.
Não descredita a validade da criptoeconomia enquanto mercado, também não descredita a atuação desses good players, né? Desses bons atuantes na criptoeconomia. São players que têm movimentado a economia, têm gerado novos empregos, têm, sobretudo, fomentado um processo muito interessante de inclusão financeira da população.
Pedro diz também que uma das funções da associação é acompanhar de perto esse mercado, sempre buscando uma criptoeconomia saudável. E na próxima reportagem da nossa série especial, vamos discutir as perspectivas de crescimento das criptomoedas. Giovanna Tedeschi para o Na Escuta.
Mari, você acha que a causa dos deficientes visuais é bem debatida hoje em dia?
Olha, PV, eu acho que procuramos pouco as pessoas certas para falar sobre isso. Deficientes visuais deveriam aparecer mais conversando sobre suas necessidades, você não acha?
Concordo, viu, Mari? Por isso, hoje no Na Escuta, a nossa entrevista é com Joana Pires Batista. Ela é diretora de uma ONG para acolhimento de cegos. Saiba mais sobre o trabalho que eles realizam e a trajetória de Joana.
A luta dos deficientes visuais ainda é uma causa ignorada pela sociedade. Apesar dos avanços, a maioria dos cegos ainda é tratada com certo preconceito pela sociedade. Por isso, instituições de apoio à causa são tão importantes nesse momento. Hoje, vamos aprender um pouco mais sobre uma dessas instituições através da história de sua diretora, Joana Pires.
Meu nome é Joana Pires Batista. Sou a presidente da ADVUD, Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia.
Queria te perguntar, qual que você acha que é a importância da ADVUD?
Ela eleva a autoestima da pessoa, ela ajuda as pessoas no mercado de trabalho, ela coloca as pessoas mais felizes, elas integram mais com a sociedade. A ADVUD é uma ONG.
O que você acha das pessoas, que a maioria, eu acredito, aí na ADVUD, que se tornaram cegas quando por algum tipo de problema, quando já eram adultas? Você acha que é mais difícil para elas lidar com isso?
Eu acho que sim. As pessoas, quando perdem a visão adulta, para elas são mais difícil, porque é um mundo novo que elas vão conhecer. Ter um novo mundo, reaprender o que eles aprenderam já. Aprender até andar, aprender a ser guiado, aprender a falar, escrever. Tudo é mais difícil para quem perde quando é adulto. Tudo. Quando eles não entram em depressão, revolta. A maioria das pessoas que perde a visão adulta, eles revoltam. Mas depois, eles vêm para reabilitação. Eles reabilitam e tornam uma pessoa normal de novo.
E eu queria te perguntar também, como presidente da ONG, como que você chegou a esse cargo?
As pessoas que me colocaram lá dentro foi por votação. Eu ganhei 85% de votos aproveitados. Então, a única coisa que tem que ter é muita responsabilidade. A gente saber o que, que a outra pessoa que tem deficiência necessita.
E sobre a sua votação, você disse que ganhou 85% dos votos válidos, né? Por que, que você acha que isso aconteceu?
Eu acho que foi pela confiança. Eu brinco muito, só que na hora que eu falo muito sério com as pessoas. E outro, eu acho que mulher unida, né? Que a maioria aqui da votação foi mulheres. E nós temos homem também. Acho que eles confiaram em mim, E é por isso que eu luto, eu trabalho bastante para não decepcionar as pessoas que votaram em mim e mostrar para as outras pessoas que enxergam, para o mundo, para a sociedade, que o deficiente visual também, ele sabe trabalhar. Ele tem o seu mundo, mas ele sabe trabalhar. Ele não é um deficiente, ele é eficiente.
E eu queria saber também, se você quiser contar, se você puder me falar, é que você contou uma história de que um homem parece que ele tinha desdenhado de você, né? Falado que lugar de mulher não era na presidência. E como que aconteceu essa história, se você puder contar pra gente? O que você sentiu quando ele falou isso? O que você fez depois?
Não, na hora eu me senti muita raiva. Eu fiquei muito, muito revoltada. Ele, em pleno século 21, as pessoas, os homens, muitos homens ainda discriminam as mulheres só por ser mulher. Aí então eu falei, gente, por quê? Mulher só na beira de fogão, mulher não serve para ser presa. Mulher é um ser humano, os direitos são iguais. Então, foi aonde eu falei, eu vou trabalhar, eu me candidatei, ganhei e quero trabalhar, quero continuar trabalhando para mostrar que mulher não serve só para beira de fogão. Isso eu falo, e onde eu falo para todas as mulheres que são deficientes, a que não são também. Lute pelo seu direito, lute pela sua conquista, acredite primeiro em você, para depois você acreditar nos outros. Porque se você acreditar em você, você vai ter força, você tem garra, você tem luta, é por isso.
Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal sobre você. Quando que você ficou cega? Como foi isso para você? Como foi chegar na ONG, então virar diretora dessa ONG? Como que foi esse processo para você?
Ah, isso é uma história muito grande, só vou resumir, viu? Eu nasci com deficiência. Eu já nasci com 5% de visão. O difícil não foi... O difícil para mim maior foi a aceitação. Que eu não aceitava que eu era cega. Eu não enxergava, mas para mim eu enxergava. Mas para mim teve que ter muito tratamento. Eu conheci a ONG através de muitos psicólogos, assistente social, os meus oftalmologistas. Foi tudo isso.
Carolina Fernandes, para o Na Escuta.
Hoje é dia de homenagem no Na Escuta. Nascida em Uberlândia no dia 21 de novembro de 1933, a grande pianista mineira Nininha Rocha se despediu de nós recentemente, deixando boas memórias.
Além de musicista, ela foi poeta, escritora e professora, e fez um enorme sucesso na época de ouro do rádio brasileiro.
E é por isso que a Aline Carrijo produziu um quadro super especial com essa e outras informações sobre essa grande artista.
Solta o verbo. Solta o verbo.
A história de hoje é sobre Maria Constança da Rocha, mais conhecida como Nininha Rocha ou Condessa dos Pés Descalços, uma renomada pianista no meio musical. Além de musicista, era poeta, escritora, professora e um dos maiores nomes do rádio brasileiro. Nascida em 21 de novembro de 1933, Nininha é a única uberlandense da família. Sua mãe, Maria Tereza Scarpini, era de família italiana, e seu pai, Inocêncio Rocha, era baiano de Santo Amaro da Purificação. Além disso, era maestro e professor de piano, por isso a paixão de Nininha pela música instrumental. Nininha começou a tocar aos 6 anos de idade. Estudou na Alemanha e em Tóquio. Sua formação foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ultimamente, mantinha programas no rádio, principalmente na Rádio Universitária da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, com o programa Volta ao Mundo em 60 Minutos, veiculado aos domingos, das 8 às 9 da manhã. A Condessa dos Pés Descalços, chamada assim porque gostava de tocar piano descalço, tem 8 livros publicados que podem ser encontrados facilmente na internet e na biblioteca da UFO. Além disso, Nininha chegou a ocupar a cadeira titular na Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias. Em 2004, recebeu a Medalha do Mérito Acadêmico da entidade como uma das mais importantes autoras contemporâneas do país. No dia 12 de agosto de 2015, a artista realizou um sonho de gravar o Hino de Uberlândia e o Hino Nacional com a Banda Municipal da cidade. A gravação foi promovida pela Secretaria de Cultura no Teatro Municipal e transformada em CD e DVD, e distribuído gratuitamente nas escolas, funcionando como arquivo sonoro e visual para as futuras gerações. Sua história também inspirou o produtor cultural Diego Póvoa e o diretor Marcelo Benzatti a produzir o filme A Condessa dos Pés Descalços. A história, lançada em 2016, é sobre a linda trajetória de vida dessa mulher que fez parte da memória da música de Uberlândia. Ficou interessado em assistir? É só acessar a-condessa.webnad.com e se emocionar. No dia 18 de novembro de 2018, aos 84 anos, a renomada pianista morreu, deixando em nós a saudade e as boas lembranças. O amor é a melhor música na partitura da vida. Sem ele, você será um eterno desafinado no imenso coral da humanidade. De Rock Schneider. Aline Carrijo, para o Na Escuta.
PV, nesse ano tivemos muitos debates sobre vários assuntos. Uns bons, outros não tão bons, e o período eleitoral intensificou tudo isso. O assunto educação não ficou de fora dessas pautas.
Com certeza, Mari. O assunto foi abordado em perspectivas diferentes. Um dos pontos altos da discussão foi a doutrinação de jovens no ensino fundamental e médio.
PV, mas você acha que essa ameaça é real? Para a gente entender essas questões envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, a Camila Carneiro preparou uma reportagem que você, ouvinte, confere agora.
O movimento Escola Sem Partido existe desde 2004, mas foi nesse ano que a polêmica tomou proporções impressionantes. O debate sobre isso envolve fatores de ordem jurídica, política, social, educacional e moral, o que faz o tema ser muito delicado. Enquanto, de um lado, há políticos brasileiros incentivando que alunos gravem os professores a fim de registrar possíveis doutrinações ideológicas, no outro, professores protestam e chamam o movimento de Lei da Mordaça. Professores de crianças e adolescentes fazem parte da construção educacional e social dos alunos. Porém, todas essas aulas e conteúdos são preparados e selecionados com cuidado, a partir, inclusive, de normas pautadas em leis. A professora Valesca Bernardino, de Língua Portuguesa da Escola de Educação Básica da UFO, EZEBA, esclarece os pontos importantes que segue ao planejar o plano de ensino das suas aulas.
Há uma autonomia para os professores trabalharem os seus conteúdos, mas essa autonomia ela é cercada pelos parâmetros, primeiro, né, pelos parâmetros curriculares nacionais. E dentro dos parâmetros curriculares nacionais, nós temos o nosso PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. E dentro do PPP, nós temos o planejamento de cada área de conhecimento.
Apesar da burocracia e do papel explicitamente acadêmico da escola na vida do aluno, ela também é um âmbito social e de formação de caráter para as crianças. Então, a diferença entre os deveres da escola e da família não são claros para todos. A doutora em educação, Alexia Padoa Franco, esclarece essas diferenças.
A discussão desses valores não é uma discussão só da família. Só que há uma diferença de abordagem. A família, ela não tem o compromisso, vamos dizer assim, de mostrar a diversidade de valores que existem na sociedade. Ela pode se fechar nos seus próprios valores, né? Só a escola de educação básica não pode fazer isso. Ela tem que trabalhar com o pluralismo de ideias, né? Com o pluralismo de valores que circulam na sociedade, não para defender um ou outro, mas para possibilitar a compreensão crítica e o significado social de cada um desses valores.
Outro aspecto que não é claro para todos é qual a importância de se trabalhar temas humanitários com as crianças, independente da ideologia política que cada um tem. O pedagogo e doutor em educação, Marcelo Soares, ressalta essa necessidade.
Tratar temas humanitários como igualdade, tolerância, amizade, solidariedade, isso é papel tanto da escola, quanto da família, quanto dos grupos sociais de amigos, quanto entidades da mais variadas possível, uma vez que esses temas humanitários são temas fundamentais da nossa existência como homens e mulheres.
Afinal de contas, não podemos nos esquecer que os alunos são seres pensantes e que recebem informações de vários lugares além da escola. Alex explica sobre a capacidade crítica deles e o erro em subestimá-los.
É impossível pensar nos alunos como folhas em branco, né? Como seres manipuláveis, como seres possíveis de doutrinar, considerando a intensa circulação de informações e pontos de vista que acontecem hoje pelos meios de comunicação. Então, os conhecimentos da escola são uma parte, né, uma parcela dos conhecimentos que os alunos têm acesso, né? Além deles, há os conhecimentos da família, da igreja, do grupo de amigos, da internet, da rede social, do canal de televisão mais assistido pelo aluno, e assim vai, né? Então, impossível acreditar que um professor tenha um poder tão grande a ponto de fazer com que o aluno desconsidere todas essas outras fontes, né, de formação que ele tem.
O relatório do projeto Escola Sem Partido foi lido por Flavinho, do Partido Social Cristão, na Câmara dos Deputados, em 22 de novembro. Agora, o próximo passo é a votação da lei. Então, a discussão sobre doutrinação continua. Camila Carneiro, para o Na Escuta.
Caro ouvinte, essa foi mais uma edição do Na Escuta. A gente se despede e espera que você tenha gostado do programa.
Lembrando que você pode acessar essa e outras edições do Na Escuta no nosso site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online.
Esta edição foi apresentada por mim, Mariana Oliveira, e pelo Pedro Vitor Vieira Rodrigues. Na produção de quadro, Aline Carrijo, e de entrevista, Carolina Fernandes. Reportagens de Mariana Oliveira, Pedro Vitor, Camila Carneiro e Giovanna Tedeschi. Edição de Zilá Carvalho, apoio técnico, Marcelo Melazzo, e orientação, professor Vinícius Dorne.
Até mais, Mari. Foi um prazer apresentar o Na Escuta com você. Muito obrigado pela sua companhia, ouvinte.
Até mais, PV. O prazer foi meu. Obrigada, ouvinte, e até a próxima edição do Na Escuta. Informação que toca.
Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.